Perdemos para São Bernardo ganhar. E eles continuam, Francisco continua à frente do Ministério Geral de Música, mesmo estando lá em São Bernardo, ele vai dirigir o Ministério de Música ainda, com a graça que Deus tem dado.
Muito bem. Não é bom de fazer isso, mas é necessário, né? Tem que saber receber e saber enviar. Essa Bíblia não é minha. É do Francisco? Vou deixar de recordação aqui. Bom, como o Paulo disse, há momentos também de realização de fatos na igreja. Nós estamos enviando. Butantã tem um chamado que podemos sempre fazer melhor, mas estamos fazendo, de poder receber pessoas e depois enviá-las. Muitos passam por aqui, que a igreja possa ser conhecida como um lugar de refúgio, de realização, de amizade, de entrosamento. Eu sei que, olhando para dentro, nós podemos melhorar bastante. Olhando para fora, nós vemos que muita coisa está sendo feita também. Então, é bom saber que estamos nesse propósito. Passa pela vida do Francisco de Elisa, que particularmente é muito importante ver que isso aconteceu, né? Eu sei que eu insisti muito para eles virem, e agora não estou insistindo muito para eles irem, não, mas estou concordando. Ok. Esse outro momento é o momento de começar o processo, né? Porque aqui estamos sinalizando um processo, mas também tem o seu início, e nada melhor que iniciar quando começa a vida. Então, nós como igreja sempre apresentamos os filhos diante de Deus, sabendo que eles fazem parte de um plano que nós não conhecemos, fazem parte de uma história que será escrita por Deus na vida deles, e nós somos mordomos disso, somos cuidadores dos nossos filhos. Então, não batizamos crianças, porque não queremos simplesmente pretender que um gesto externo a elas garanta a salvação. A salvação individual, a salvação é uma eleição pessoal, o mais precioso bem que cada um de nós possui é o livre-arbítrio. Se você não escolhe, ninguém escolhe por você. Mas nossos pais têm uma grande influência naquilo que nós entendemos ser a vida. Deveriam ter, cada vez tem menos, mas diante de Deus possuem essa autoridade. Então, apresentamos nossos filhos a Deus como um gesto de que dependemos dele, confiamos nele e, ao mesmo tempo, nos comprometemos com ele a ensinar o caminho que ele deve andar. Não é uma tarefa fácil, mas sempre é uma tarefa possível. Então, o impossível está com Deus. Hoje vamos fazer isso mais uma vez, e é muito bom de poder fazer isso aqui junto com a casa do Ricardo e da Fabiana, que nem estão aqui conosco todos os dias do ano, mas guardam um espaço especial em muitos corações aqui. Já foram enviados também uma vez, e ainda bem que eles voltam, né? E agora voltaram com frutos. Então eu queria chamar aqui o Ricardo, a Fabiana, a família que estiver junto aqui, e nas mãos da Fabiana aqui, este fruto, que é a Gabriele. Muito bem. Koninshua. Essa tem que falar em francês? Como é que é? Bonjour, ça va? Comment ça va? Très bien. Eles estão morando em Luxemburgo. É um luxo em Burgo. Né? E estão ali no meio do inglês, do francês, até do alemão um pouquinho, né? No meio dos países ali, mas vieram de volta aqui ao Brasil, ao Butantã, para garantir esse momento que é realmente importante para nós e para eles. Somos a família, Igreja Cristã na Família, então queremos receber aqui a Gabriela em família. É uma bênção, é um tesouro, é um resultado de Deus na vida deles, e vai estar aqui recebendo a nossa oração. Ok? Cessar, viu? Muito bem, temos aqui contando com a família também, né? Aliás, estão todos uniformados. Gostaria de ver o estilo listrado da família. Que tremenda bênção, viu? Um prazer tê-los aqui. Sabemos que isso é algo de muito importante. E nós, como eu acabei de dizer, família é o nosso nome. Então, os vínculos familiares, a herança da família, a autoridade de pais para com filhos, a geração em geração, isso é de Deus. Então, como eu disse, nós não temos nenhuma garantia de nada, porque nosso braço é curto, mas em Deus temos autoridade. Então vamos apresentá-la para que ela seja protegida de todo mal, para que ela tenha toda a condição de crescer, entender, discernir, e como aconteceu com Jesus, crescer até o ponto em que possa discernir o bem do mal, né? Recebendo manteiga e mel. Essa é a parte dos pais, prover a manteiga e o mel, que é a educação, a proteção, o cuidado, o discernimento e a guarda, até que ela caminhe nos seus passos e dê o fruto que eles mesmos esperam e que Deus espera. Então, você é uma testemunha disso, queria que você ficasse de pé nesse momento. Vamos abençoá-la. Você vem aqui, moça? Tá com soluço. Rep, rep, urra. Palavras para a igreja aqui. Vamos aproveitar enquanto ela não chora aqui. Vamos orar. O tempo é uma maravilha. Eu sei que hoje eu vou falar sobre isso, é o tema da palavra. Ela é fruto do tempo. Então, vamos abençoar o tempo futuro, porque o tempo passado, às vezes, demorou tanto para passar, né? Tem momentos em que a gente pensa, está tão devagar, as coisas não acontecem. Muitas vezes aqui, conversando com a Fabiana, depois as ansiedades da viagem, vai ou não vai, tanto tempo para definir se ia, mesmo para Luxemburgo não ia, tanto tempo para ter o Ricardo aqui conosco assim, alegria, e fez tanto bem eles estarem lá, né? Que continue fazendo esse bem na casa deles todos, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, vamos abençoá-la. Senhor, nós estendemos diante de Ti, com nossas mãos, a vida da Gabriele. E nós agradecemos, porque ela é um resultado, é um fruto, é uma mostra viva daquilo que o Senhor faz, é a vida que o Senhor traz em vida. Então nós a seguramos aqui, ó Pai, sabendo que no tempo não será possível segurá-la. Ela vai crescer, ela vai deixar de depender, ela vai aprender, vai ensinar, vai caminhar o seu caminho e um dia vai segurar mais alguém em suas mãos. Em todo esse tempo, queremos estar felizes com aquilo que o Senhor faz. Então agradecemos o teu cuidado precioso sobre a casa do Ricardo. Abençoamos a sua vida. Abençoamos agora o seu papel de pai. Porque agora são família, não apenas marido e mulher, mas pai e mãe. Nós abençoamos esse tempo de ensino, tempo de aprendizado, tempo de cuidado, de proteção, tempo de dependência de Ti, Senhor. E que nas horas de dificuldades, de lutas, de problemas, de doenças, eles tenham a Ti próximos. Nós cuidamos desta vida em nome de Jesus. E em nome de Jesus a entregamos aos Teus cuidados. Faz o Teu melhor. Confiamos em Ti. Dependemos de Ti. Abençoamos a Gabriele. Em nome de Jesus. Amém? Ó. Isso. Pra onde você vai agora? Parabéns, viu? Que bom, Deus abençoe, cada tremendo aqui. Parabéns, a história tá bonita, né? Família. Falando em tempo, né? Faz tempo que eu não venho aqui. Então, vamos lá. Para esse negócio ficar apagando aqui, eu tenho que ficar. Muito bem. Agora ele vai ficar aqui comigo o culto todo. Tudo bem? Tudo na bênção. É bom voltar, é bom estar com vocês. Esse é um ano que eu previa. Seria um ano de muitas viagens. Foi realmente. Ainda tinha mais algumas aí para esse finzinho, mas eu estou tentando cortá-las ao máximo. Vou estar viajando essa semana. Uma viagem curta aqui. E deveria estar indo no sábado, para passar 2 semanas fora. Aí consegui suspender, passar um tempo aqui. Com a Leni, com o Paulo André e com a igreja. Nesse domingo, domingo que vem, no outro já não vou estar aqui, vou estar pregando em outro lugar. Mas com vocês, com os jovens, estive ontem lá nos jovens, na cultura de sábado. Sábado que vem, de novo, né, com eles, vai ter um trocando ideias. Aliás, todos estão convidados se quiserem. Mas os jovens, em especial, né? Trocando ideias, e o tema é igreja. Por quê? Por que igreja? E perguntas e respostas, se tiver alguma dúvida sobre por que igreja, como é que funciona uma igreja, o que Deus quer com a igreja, por que a igreja desse jeito não é do outro, como ela poderia ser ou não poderia ser. São perguntas, não é um estudo, é um bate-bola com quem quiser e puder. Sábado que vem. E ao longo desse tempo aqui com a igreja, preparando a programação de 2010, que é o nosso novo tempo aqui, um ciclo que se fecha. Eu tenho pregado bastante sobre tempo, tanto aqui quanto fora. Quero continuar nessa linha com vocês hoje, mais uma vez. Então já, o pessoal de Acron já sabe, tempos. Então espero que nem tudo seja novidade, porque isso vai dizer que você lembra de alguma coisa que eu já falei aqui. Então, primeira coisa que eu quero falar, que Deus criou o tempo. Disse isso na nossa reunião de liderança há um tempo atrás, que estivemos juntos. Deus criou o tempo. E o que significa que antes do tempo só havia Deus. E não havia tempo. Essa história começa quando começa a Bíblia. Gênesis 1:1, no princípio, significa há uma medida de tempo. Bereshit é no princípio. Começa a marcar o tempo. Então, o princípio da partida é quando o relógio está marcando zero. O princípio é de qualquer coisa. Do tempo de cozinhar algum negócio, você marca lá o zero no micro-ondas, botou ali, começou a contar. Quando você bate o relógio de ponto na sua empresa, começa a contar o seu expediente. As próximas 8 horas de trabalho. Quando vem a contagem regressiva do 31 de dezembro, está marcando o princípio de um novo ano. Tudo zera e começa a contar 2010. E as pessoas soltam fogos e celebram e comemoram. Então o princípio está sempre ligado a tempo. E a primeira vez que esse placar apareceu, que o 000 surgiu, foi em Gênesis 1:1. Foi quando, no princípio, Deus criou. Então ele começa a estruturar coisas. E o que era antes? Pouquíssimo sabemos sobre o que era antes. Sabemos que Deus é eterno. E a eternidade, depois você ouve a fita, se ficar meio rápido a coisa, porque senão não chega onde eu quero aqui. Vou passar alguns conceitos que eu já passei aqui. Eternidade é vale para frente, como vale para trás. Então isso é mais infinito e menos infinito. Então não apenas Deus sempre será, como também sempre foi. E o conceito de eternidade é atemporal. Eternidade não se conta. Portanto, eu digo sempre, não é 1 trilhão de anos, 1 quatrilhão de anos, 1 bilhão de anos. Eternidade é eternidade, é um absoluto. Assim, em matemática, quando você faz a conta, não se faz conta com o infinito, porque é um conceito abstrato. Qualquer número que você retire de infinito, o resultado é infinito. Infinito menos 1 é igual a infinito. Infinito menos 300 trilhões é igual a infinito. Infinito mais 500 quatrilhões é igual a infinito. O infinito nem aumenta e nem diminui. Sempre é infinito. E esse conceito choca. Porque se você tem alguma coisa e tira, deveria ter menos. Mas esta é a essência de Deus. Você tira e tem igual. Você põe e tem igual. E esse é um princípio espiritual, que aliás no dízimo a gente experimenta. Você dá 10% e tem mais. E a Bíblia fala, o que tinha não faltou. Não sobrou, e o que não tinha não faltou. Ou seja, existe um equilíbrio. Deus é infinito. Então ele existe antes do tempo. Ele existe antes de no princípio. Agora nós não existimos. Nada existia. A Bíblia fala que no princípio a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ou do abismo. E a palavra que está lá, tem um tempo que a gente estava bastante no hebraico, é torro vavorro. Que tem uma palavra que significa o mesmo significado matemático de caos, confusão. Como dizia o Paulo André quando era criança, badúncia. Uma grande badúncia. Então, você pensa, mas Deus é confusão? Deus é caos? Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é e faz todas as coisas. E, como eu sempre digo quando eu falo esse versículo, isto é um conceito físico. O infinito significa que onde Deus está, existe equilíbrio, estabilidade. E a criação é a injeção de energia num sistema que é desorganizado. E o sistema desorganizado é o sistema mais equilibrado da Terra. Então, todos os sistemas organizados tendem para a desorganização. Ainda bem que o seu filho não entende muito de entropia e entalpia, porque senão ele ia ter uma justificativa boa para não arrumar o quarto. A Terra, o universo, caminha para a desordem. A única maneira de evitar a desordem é injetar energia. Então, se você quer arrumar a sala, tem que colocar energia. Se não colocar energia, daqui a pouco ela está desarrumada, que é o estado de menor energia e, portanto, de maior estabilidade. Então, desse começo filosófico aí, onde só havia Deus, começa uma criação e começa uma ordem. E ele fala, disse Deus, haja luz, houve luz. E a separação entre a luz e as trevas criou a noite e o dia. E a água de cima e a água de baixo, porção seca. E criou a terra e o mar. E foram sendo criadas as coisas. E o tempo começou a contar. E por isso nós falamos que o mundo foi criado em 7 dias, que é uma medida de tempo. Isso não quer dizer que os dias da criação são dias de 24 horas, mas quer dizer que o conceito da semana vem daí. 7 dias, sendo que o sétimo é o sábado, um dia de descanso. Que também não é o sábado das 24 horas que começaram ontem e se encerraram à meia-noite de hoje. Se fosse isso, o horário de verão ia trazer uma confusão, porque ia ter um horário que ia ser santo e outro que não ia ser. Essa é uma convenção humana, mas a realidade de Deus é, você trabalha 6 dias, descansa 1, para a tristeza de alguns e alegria de muitos. Mas esse ciclo rege a nossa vida. Sucessão de semanas, meses, anos, que estabelecem as épocas da sua vida, as estações da sua vida. E, como o tempo é importante, esse texto também já li algumas vezes, Deus escreve, lá em Eclesiastes capítulo 3, que tem tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo determinado e há todo tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele descreve então todos os tempos e coisas para fazer. Tempo de nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, derrubar, edificar, chorar, rir, espalhar pedras, ajuntar pedras, abraçar, afastar-se de abraçar. Eu gosto do tempo de abraçar. E ele vai andando com toda essa relação, e no final ele diz no versículo 11: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, não é meu tema hoje, Deus criou o tempo e fez um tempo para cada coisa na sua vida. E diz que tudo fez formoso em seu tempo. Estou repetindo o que eu já falei aqui para você guardar bem. Qual que é a beleza do tempo de chorar? Qual que é a beleza do tempo de espalhar? Ou do tempo de deixar de abraçar? Eu falei que eu gosto de abraçar. Para as mulheres, qual que é a beleza do tempo de estar calado? Está escrito aqui. Qual que é a beleza do tempo de guerra? Mas está escrito que tudo fez formoso em seu tempo. Ou seja, cada ciclo de Deus em sua vida cumpre um propósito. E se você compreender esse propósito, nele há uma beleza. Há uma razão de ser. E você então vai ser frutífero em seu tempo. Este conceito Deus pôs no coração deles, que somos nós, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Há um mistério, há um segredo em saber discernir os tempos e as horas. Portanto, você vai saber em que ciclo você está e em que ciclo você vai entrar. Qual é o propósito de Deus, qual que é o começo e qual que é o fim. Quando você sabe o começo e o fim, já sabe muito mais do que precisa. Quando você lê um livro e está ansioso com a história, pula as páginas e vai ver o fim, para acalmar o seu coração. Ah, não morreu. Agora vou ler com calma. Quando você não sabe o caminho que está andando, fica ansioso e angustiado. Mas se você sabe que aquele trajeto está correto, fique em paz. Ainda que demore, e demoraria o mesmo, o tempo psicológico é diferente. Pouca condição de ficar esperando o inesperado e muita condição de esperar o esperado. Então, quando você sabe o que está acontecendo, você faz melhor e chega melhor. Tudo fez famoso o seu tempo. Então, o primeiro ponto de hoje é: você precisa encontrar a beleza do tempo em que você está vivendo. Agora, Deus estabelece prazos, e esses prazos têm que ser cumpridos. Porque o tempo está aí, ele pode demorar, mas chega. E quando chega, tem que dar resultado. Então esse outro versículo que eu também leio muito aqui, eu não perco a chance de falar, que é: Deus tem uma vontade para você. Ele tem um desejo, uma vontade, um plano, um propósito para a sua vida. Você não está vagando ao léu, ainda que você esteja casada com alguém chamado Leonardo. Você não está andando ao acaso. Você não está vivendo para ver o que vai acontecer. Deus, quando te criou, teve um propósito. Hoje nós estamos aqui oferecendo a Deus os nossos préstimos para tomar conta da Gabriele. Os pais. Ele tem um propósito, eles não sabem. Vai descobrindo esse propósito ao longo do tempo. Mas nós sabemos que a vontade de Deus é boa. Porque Romanos 8 fala. O que fala Romanos 8, você sabe? Conhece o texto? Romanos 8 fala muita coisa, hein? Será que eu quero dizer, né? Hã? Romanos 8 fala de esperança, esperança de salvação. Romanos 8 fala do Espírito. Mas ele fala também no versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então Deus cria com um destino, predestinado, pré-destinado. Você tem um propósito, uma razão de ser. Deus quer algo de você. Ele tem uma vontade a seu respeito. Então o primeiro passo dessa palavra é que ele não está indiferente à sua vida. Ah, tentei e não passei no vestibular. Deus fala, tudo bem, tanto faz. Ah, passei no vestibular, tanto faz também. Deus não está indiferente. Ele tem uma vontade. E por definição, aliás, é por definição mesmo, a vontade dele é ser melhor que a nossa. O que ele quer para nós é melhor do que aquilo que você mesmo quer para você. Então a razão pela qual muitas pessoas vêm para a igreja é para dizer para Deus o que elas querem que ele faça. Põe a mão na sua consciência e nos diga que não é verdade com você. Como esses pregadores gostam de falar, diga ao seu irmão: é verdade, irmão, eu sou assim mesmo. Vocês não pedem para falar, né? Mas a maioria esmagadora de todos nós, e todos nós em algum momento da vida, queremos dizer para Deus como ele tem que agir. E se estamos aqui é porque achamos que ele pode agir. Porque quem acha que ele não age, nem vem. Mas quem acha que ele tem poder, vem aqui para fazer uma pressãozinha, um lobby. Falou: Deus, o senhor sabe que eu preciso. Então venho apresentar o meu pleito. Poucos de nós viemos à igreja para ouvir o que Deus tem para nós. Queremos falar o que nós temos para ele. Mas a pergunta é: o que ele tem para nós? Porque o que ele tem para nós é sempre melhor do que aquilo que nós temos para ele. A vontade dele é tripla. E esse é o texto que eu leio sempre aqui em Romanos, na sequência. A vontade de Deus para você, primeiro, ela é boa. O que significa que ela é boa? Significa que ela produz um bom resultado. Que ela é melhor. Quais coisas são boas na vida? O que é bom? É bom. Estudar é bom? Estudar é bom. E quem fala não, não está pensando na definição de bom. Está pensando na definição de agradável. Porque estudar não é agradável. Mas é bom. Aliás, é pergunta de vestibular. Qual que é o contrário de bom? Ruim? Mal. Mal. Mal com U ou mal com L? Hã? Porque mal com L, qual que é o contrário? Bem. O bem e o mal. O bem e o mal. Como diriam nossos irmãos do sul, o mal. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma coisa mais etérea, um conceito. O que que é bem e o que que é mal? Como oramos aqui, discernir o bem e do mal é a nossa função. O bem produz algo bom. É bom. E o contrário de bom é mal com U. Uma pessoa má não é uma pessoa boa. Então a vontade de Deus é boa. Mas nem sempre nós achamos que o que é bom é bom. Porque nós gostamos do que é agradável. Esse é o segundo, é a segunda característica da vontade de Deus. Ela é agradável. Então ela é gostosa. Ela dá um prazer. Ela nos faz sentir bem. E ainda que não seja boa, nós podemos sentir bem. Agora, o que é agradável? Eu quero dizer uma coisa que é muito agradável. Sabe o que é agradável? Pecar. Pecar é agradável. Porque se pecar não fosse agradável, ninguém pecava. Já pensou se doesse pecar? Se desse náusea? Se o pecado fosse desagradável, ninguém era tentado. Estou com uma vontade de sofrer. Isso é um desequilíbrio, né? Tem uns namorados que a gente pensa assim, desequilíbrio, que vontade de sofrer. Antes de casar, meu, pula. Mas o pecado é agradável, mas o pecado não é bom. Aí pensa alguma coisa que seja boa e agradável. Eu falei estudar. Já tem gente que acha que não é bom e agradável, não. Pode ser bom, mas não é agradável. Dormir. Há menos controvérsia, eu acho, né? Acorda a pessoa do seu lado e pergunta: o que você acha? Dormir é bom porque restaura sua força, porque te coloca novinho em folha, essa sensação de uma noite bem dormida, né? E agradável, aquela sensação também de começar a dormir, né? De você estar todo dolorido e cansado e encostar na cama e falar: ah, ah. Aí você pensa: eu tenho que orar. Não. Tem que ler a Bíblia. Aí você vai, como eu digo aqui sempre, me deitar na palavra. E começa orando hoje e termina orando amanhã, né? Você fecha os olhos e começa a orar. E amanhã, quando você acorda, você diz amém. Dormir pode ser bom e agradável, mas não é perfeito. Que é a terceira característica da vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Por que dormir não é perfeito? Você vai perguntar. Porque se você dorme muito, você acorda cansado. Dormir é bom quando você vai dormir. E é muito ruim quando você tem que acordar algumas horas depois. Eu tenho viajado bastante. Aí você viaja com fuso horário. Então eu tive que viajar com 6 horas de diferença de fuso e mais 6 horas de viagem. Moral da história, tinha que sair de onde eu estava. Hora local era 5 horas da tarde. Para chegar no meu destino, às 5 da manhã, no hora local, mas tendo passado apenas 5 horas. Então, cheguei às 5 da manhã, saí, deixei minha mala no hotel e fui trabalhar. Tinha uma reunião às 7h30. Só que na minha cabeça, eu tinha ido dormir, não. Eu tinha sentado no avião às 5 da tarde, que não é uma hora que você quer dormir, né? Você não tem vontade de dormir às 5 da tarde. E tinha que acordar às 11 da noite, na minha hora. Então eu tive que passar um dia dormindo das 5 da tarde às 11 da noite. E continuar o dia. Então quando já era meio-dia no horário local, para mim era fina madrugada, estava morrendo de sono. Mas tinha que ir. Por quê? Porque o fuso é confuso. Então você fica com sono quando não tem, sem sono quando não precisa. Não é perfeito. Quem dorme muito tem problema. É o preguiçoso. Como a porta se revolve nos seus gonzos, né, no batente, assim o preguiçoso na sua cama. Esse é um provérbio de Salomão. Então você vê a porta, ela fica virando para o lado de outro, não sai do lugar, né? Abre e fecha, abre, fica girando em torno do batente. E o preguiçoso fica na cama, esquerda, direita. Mas chega uma hora que não adianta mais, a cama não te dá mais prazer, você tem que sair dali. Porque não é perfeito. Você não pode eternamente dormir e falar: ah, felicidade eterna. Comer é gostoso, é agradável, é bom, mas não é perfeito. Depois da... não sei qual é o número de pedaços de pizza que você come. Tem meninas aqui que comem um pedaço e já estão muito satisfeitas. Esse é um mistério. Não sei que tipo de prazer em comer um pedaço. Tem rapazes que comem 4, 5 pedaços e não estão satisfeitos. Né? Confesso que eu já comi 18 pedaços de pizza uma vez só. Mas era um concurso. Tirei segundo lugar. 18 pedaços. E o primeiro colocado, ele comeu 20 pedaços sem parar. Quando ele chegou no 20º, nós estávamos lá no... ainda por volta do 10º ainda. Essa é a técnica para você ganhar concurso de pedaço de pizza. Coma tudo de uma vez. Se você ficar escolhendo, vai dando tempo daquela pizza aí caindo no estômago, você vai ficando com sensação de satisfeito, enfastiado, aí não aguenta mais. Ele foi comendo, 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 não escolhia. Tudo que vinha, ele comia. Aí chegou no 20º, falou, bom, agora eu vou parar, se alguém chegar, eu continuo. E foi lá tocar piano, tinha um piano no lugar, lá foi lá tocando piano e tal, como se nada tivesse acontecido. E eu fui lá, 12, 13, 14, quando chegou no 18, tudo tinha cara de pizza. E você não aguentava mais comer nada. E aquele cheirinho maravilhoso da mussarela dava vontade de vomitar. E aquela aparência de calabresa, de queijo, de escolher o que você gosta. Atum? Não? Brócoli? O que quer que seja, que era tão, tão legal quando você está com fome, te dava uma revolta. E quando eu cheguei no 13º, eu pensei, se eu me esforçar ao máximo e pegar uma doença aqui, eu consigo comer mais 2 pedaços. Mas aí vem esse fulano, senta e continua, engata a segunda e vai lá, 21, 22, 23. Não, eu prefiro ficar com o vice-campeonato do que morrer por causa disso. Comer não é perfeito. É o que eu podia comer, que eu era magro. Não, hoje eu sou magro, naquela época eu não existia. Então, aí tem pessoas que falam, ah, é injusto, porque tem mulheres que comem meio pedaço, mas só o cheiro da pizza já engorda. Ah, isso é muito injusto. Não é perfeito. Agora, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Pense alguma coisa na vida que seja ao mesmo tempo bom, agradável e perfeito. Eu falo sempre dos remédios. Um remédio é bom, muitas vezes não é agradável. No tempo dos mais velhos aqui não era nada agradável, né? Vinha a mãe com aquele óleo de rícino, falava, é, faz bem, faz bem. Tinha que comer, os mais velhos, eles tinham que comer. Eu não sou tão antigo assim, nunca tomei óleo de fígado de bacalhau. Emulsão Scott. É isso? Parece que a Beth comeu, tomou. Veja só, ela cresceu forte e saudável. Ainda bem que eu não tomei. Emulsão Scott. Hoje, já remédio não dói. Hoje, eu sou no tempo que o mertiolate ardia. Agora faz propaganda que mertiolate não arde mais. Não sei porque eu nunca mais me ralei, parei de me acidentar. Mas agora você passa mertiolate e não dói. Então o remédio pode até ter ficado agradável. A Leni, como boa pediatra, tem um monte de remedinho lá que tem sabor do que a criança quiser, né? Xaropinho com sabor de chocolate, tutti-frutti, morango, laranja. Tem criança hoje que pede remédio para sentir o gostinho da balinha. Agora, remédio não é perfeito, porque ele tem sempre um efeito colateral. Você conserta um negócio, desarranja o outro. Aí quando você está doente, o médico dá um remédio, fala, esse aqui é para você curar o seu problema, esse aqui é para curar o problema do remédio. Então você tem que tomar um omeprazol para o seu estômago não ficar ruim por causa das pílulas que está tomando. Porque não é perfeito. Então o que na vida é bom, agradável e perfeito? É muito difícil você fazer ou ter algo que vai te melhorar, que vai te fazer crescer, vai mudar a sua vida. E ao mesmo tempo vai te dar um grande prazer. Tortinhas de morango que não engordam. E por último, não tem efeito colateral. Só a vontade de Deus. Mas o problema é que essa vontade de Deus depende do ciclo, do tempo. Porque, agora eu leio o texto, Romanos 12, que é onde está tudo isso escrito. Ele fala assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então Paulo começa pedindo por favor. Ele ajoelha e fala: por favor, ouçam o que eu estou dizendo. Pela compaixão de Deus, eu estou te pedindo, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, eu falei isso para uma pessoa na Inglaterra agora, semana passada. E ficou me olhando assim, primeira vez que ele ouviu. Vocês já ouviram isso várias vezes, então cuidado se não fizer, porque já ouviram várias vezes. O que Deus quer da sua vida é que você, com a sua mente, que é o vosso culto racional, apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Deus não quer que você mate um bode, uma ovelha, uma pomba. Deus não quer que você faça um trabalho na encruzilhada. Deus quer que você apresente o seu corpo num sacrifício vivo. E esse sacrifício custa. É um culto racional. Então eu não posso chegar aqui e tocar músicas que emocionam a sua alma e depois falar: sacrifique-se. E você emocionado, motivado pela emoção, toma uma decisão. Eu não posso aqui criar um clima de palavras e prometer coisas e falar: olha, você vai ser mate-se, porque você vai herdar virgens do céu, né? Falando do islamismo aqui, é uma das coisas que os terroristas sempre falam, né? Que aquele que se apresentar para ser um suicida vai herdar não sei quantas virgens, tem um número lá, dezenas e dezenas de virgens, 72, 82, 132, 72 te ofereceram, você, muito pouco. Tem uma que vale por 90 em casa, para que eu preciso de 72? Tem gente que acredita. E isso não é uma crítica ao islamismo, porque tem cheio de cristão que faz a mesma coisa. Acredita que vai acontecer alguma coisa numa promessa de um guru, de um líder, de um profeta, que diz que se você fizer isso, vai acontecer aquilo. E você, então, motivado pela ganância, faz. Isto não é culto racional. A emoção tem seu lugar. Nós gostamos de música. Acho que é muito bom chorar, sentir, alegrar, tempo de abraçar, tempo de amar. Mas o seu cristianismo não é fruto de uma emoção do seu físico. Ele tem que ser fruto de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através de um culto racional. A sua mente entende e você toma uma decisão. Não é por medo do seu chefe, nem é por lavagem cerebral, nem é por um mecanismo de prazer ou de troca, de recompensa, evangelho e prosperidade, que você toma decisões. Então Paulo diz aqui, o culto é racional, é versículo 2: não vos conformeis com este mundo. O que é não conformar? É não ter a forma. O mundo tem uma forma. E você se conforma com ele quando fica do jeito que o mundo é. E ele fala: não vos conformeis, mas transformai-vos. Então você transforma a sua figura. O desejo de toda mulher que quer fazer lipoaspiração: transformar-se. Você entra de um jeito e sai do outro, né? Faz uma cirurgia plástica e fica, então, puxa tudo, pode dar sorriso o resto da vida, compulsoriamente, né? Transformou-se. Faz a cirurgia plástica do nariz, muda o nariz, transformou-se. Ah, não gostou do meu nariz? Quem disse que vai gostar do próximo? Ele faz um sentido na sua cara. Cuidado. Então, não se conformar é transformar. O mundo tem uma forma. Ele vai moldar as suas palavras. Ele vai moldar o seu gosto, a roupa que você vai vestir, o lugar que você vai frequentar, O que você vai achar que é bom, o que é mal, isto vai sendo formado pelo mundo, massificando as pessoas. Porque isto é a forma. Você faz um molde, a forma, e todo mundo sai igual. Em produção. Então você é massificado. Usa as mesmas coisas, vai aos mesmos lugares, tem os mesmos valores. Isso é feito de propósito. E aqui esse versículo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você tem um entendimento que tem que ser renovado, para que a sua mente racional entenda, não aceite e mude. Apresente o seu corpo num sacrifício vivo. E se você fizer tudo isso, ele termina dizendo: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. Então, repetir mais uma vez minha historinha aqui. Para quê? Para dizer que se você quiser experimentar o máximo que Deus tem para a sua vida, que Ele planejou quando Ele te criou, e quando você veio ao mundo, se você quer experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pense seriamente em sacrificar-se para Deus. E não tomar a forma do mundo. Toda vez que você estiver fazendo o que todo mundo faz, e toda vez que estiver lutando para o seu conforto, você em média está se afastando daquilo que é bom, agradável e perfeito para você. E quando você infringe essa vontade de Deus, então o diabo fala: ah, você errou, agora você vai para o inferno. Errou, está errado, perdeu sua chance, está carimbado. E Deus fala: não, pela graça eu posso te salvar. O seu pecado vai ser perdoado, o seu erro vai ser apagado e você vai ser restaurado. Tudo isso é verdade. Mas tem um detalhe: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pode se afastar da sua vida. E você começa a experimentar a vontade permissiva de Deus. E essa é uma coisa muito triste e dura de falar, mas eu tenho que falar. Aqui tem muita gente que já está fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque você já errou o suficiente para não poder mais voltar. Não porque Deus não perdoe, não porque a graça não cubra, não porque o diabo tenha mais poder do que Deus, mas porque você tem as consequências daquilo que você fez de errado diante de você. E é por isso que eu digo para quem ainda está jovem: ainda dá tempo de apresentar o seu corpo num sacrifício vivo, santo e agradável. Quanto mais cedo, maior a chance. Se você já casou, se divorciou, casou de novo, você já abandonou a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para vós. Porque quando os discípulos chegaram, os fariseus chegaram para Jesus perguntando em Mateus 19: como é que fica o divórcio? Jesus falou: não existe divórcio. Como não existe divórcio? Moisés falou de divórcio. Aí diz: Moisés falou de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. O que Deus disse foi: o que Deus juntou, não separe o homem. Então não tem divórcio. Ah, não tem? Aí Jesus falou: bom, tem gente que é eunuco porque nasceu assim. Tem gente que é eunuco foi castrado pelos homens. Tem gente que é eunuco porque se fez eunuco para a vontade de Deus. Quem quiser, quem entender, quem suportar, faça. Não é uma obrigação, é uma condição. Porque disseram assim: assim é melhor não casar. Aí você escolhe. Aí Paulo vem no fim e fala: olha, aquele que casar, como se fosse solteiro. Que é melhor ficar como está. Isso que eu estou dizendo é muito romântico, né? Mas é bem bíblico. Então, se você vai encontrar alguém para casar, que ele realmente seja a imagem de Cristo na sua vida, tanto o homem quanto a mulher. Porque senão, você está se comprometendo com algo que vai te afastar dessa perfeita, boa, agradável vontade de Deus. E se separar? Pior. Ah, quer dizer que é divorciado para o inferno? Não. Quer dizer que alguma marca ficou. Você, garotão, achou que não tinha nada a ver e começou a tomar todas. Começa com uma cervejinha, vai para uma vodka, acaba na caninha ou no álcool, GL. Você fica viciado e usina a sua cabeça. Aí um dia Deus te perdoa e você entende, você se restaura. O seu cérebro voltou para o seu 100%? Aquilo que você poderia fazer e pensar é aquilo que você vai fazer? Por isso essa campanha do governo com as drogas, mostra uma frigideira e um omelete ali, né? Um ovo instalado. As drogas fazem isso com o seu cérebro. Quer dizer então que um viciado em crack não tem mais chance? Toda chance. Mas ele não tem mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Deus tinha quando criou. O diabo foi lá e destruiu. E você pode ficar até chateado com isso. Mas há uma esperança. Por quê? Porque daqui para frente você pode ter o máximo que Deus tem para você. E aqui é a parábola do semeador, que fala que havia quatro tipos de terra. O caminho duro, onde a semente não entrava. Homens de corações duros, que não se convertem. Esses não vão para o céu. Depois tem o caminho com espinhos, onde a semente nasce, mas mais rapidamente nascem os espinhos e sufocam a semente. Então, as coisas deste mundo crescem mais do que as coisas do reino de Deus, e você que é crente fica envolvido por as coisas desse mundo e os espinhos sufocam. Este não vai para o céu. Aí outra terra é aquela em que a raiz não é profunda, porque tem muitas pedras. Então ele vai, rapidamente cresce, mas o sol começa a bater e ela seca, porque não tem profundidade. Quando vem os problemas, as aflições, os escândalos, a pessoa que tinha fé deixa de ter e morre. Este também não vai para o céu. A quarta semente cai em terra boa e ela cresce, frutifica. Terra boa. Eu espero que aqui todos nós sejamos terra boa. Talvez aqui haja alguém que veio contra a vontade, porque é terra dura, mas alguém convidou, ele tem que ir lá, aguentar esse culto chato, e não está vendo a hora de ir embora, porque endureceu. Se você é terra dura, pelo menos com a sua mente pense, eu preciso me quebrantar. Eu preciso molhar minha terra. Eu preciso amolecer para deixar essa palavra entrar. Se você é espinho, você tem que pensar, eu não estou aqui para com Deus ganhar coisas. Eu tenho que arrancar a erva daninha e espinho da minha vida, porque se eu deixar, daqui a algum tempo ele cresce mais rápido. Toda bênção que Deus te der vai alimentar o seu câncer, não a sua saúde. Todo o adubo da terra com espinho vai para que o espinho cresça forte, não a boa semente. E ele então, eventualmente, no sentido inglês da palavra, vai te pegar. E se você se escandaliza, você tem que ter profundidade na sua raiz, para que o sol não caustique a sua semente. Mas o meu ponto aqui é que a terra boa, a palavra fala, um frutifica a 60, a 30 e a 100. Por quê? Porque não são todos a 100. Porque nem todos já têm a condição de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para eles. Agora, se você tem 30 para dar para Deus, dê 30. E você vai cumprir o seu máximo. Aquele que recebeu um talento, ou mina, para falar, ficar, né? De um fez 5, de um fez 10. O que fez 10 fez muito mais. Mas Deus abençoa todos. Agora, aquele que tinha um e enterrou um, não fez nada. Então não se preocupe, porque no passado o diabo te roubou. Preocupe-se que daqui para frente você pode fazer o máximo para Deus. Que é o meu objetivo com você essa noite. Então eu disse que Deus tem uma boa vontade perfeita e agradável, e eu disse que ele faz tudo formoso no seu tempo. Agora eu quero dizer que o diabo está aqui para subverter esse tempo. Deus criou o tempo, o diabo quer usar o tempo contra. Então o que ele quer fazer? Como ele faz para que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus não aconteça em sua vida? Primeiro, aquilo que demora tempo para acontecer, o diabo quer antecipar. Então o diabo está aqui para dizer: você não precisa esperar. Duvide, de maneira geral, duvide de qualquer um ou qualquer coisa que te diga: dá para fazer mais rápido sem nenhum problema. Não dá. O médico não pode chegar para a mãe e falar assim: olha, tem um jeito aqui de fazer seu filho nascer em 3 meses. Se você, esse médico, aparecer, ele não vai ganhar um prêmio Nobel. Ele vai ser expulso. Não dá para apressar o que Deus faz no seu tempo. Você quer ganhar músculos muito rápido? Não dá. Ah, dá, tem umas bombinhas aqui. Isso tem o seu efeito. Tem o seu efeito. Você vai pagar caro por ter antecipado um tempo que não poderia ser antecipado. Então, o que o diabo quer falar para você hoje é: não precisa esperar. Preguei sobre isso ontem para os jovens. Esperar é muito difícil. Ele quer antecipar. Então, ele está lá desde o começo, aquela árvore, e Deus fala: não pode comer. É a árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Será que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para Adão, era mantê-lo ignorante eternamente? Ou será que ele ia comer daquela árvore de alguma maneira? Se está escrito que em Jesus estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência, e nós temos a mente de Cristo, nós temos hoje o que o Adão não tinha no jardim: a capacidade de discernir o bem e o mal. Oramos hoje sobre isso. Mas a Eva estava olhando aquele negócio e já falou assim: Deus não quer te dar, porque ele tem medo que você apresse o tempo. Come que você vai ficar igual a ele. Então o diabo quer apressar na sua vida as coisas. Você pode apressar as coisas com suborno. É muito mais fácil roubar a prova do que estudar. É muito mais fácil comprar a vaga do que fazer por merecer. É muito mais fácil subornar o cliente do que conseguir honestamente um pedido. E a mentira apressa a vida. E quando você mente, é um desvio, shortcut, é um atalho para chegar mais rápido. Só que aquela mentira tem um pai. E o pai da mentira é o diabo. Então nunca pense que uma mentira vai produzir um bom resultado no longo prazo. O diabo quer antecipar. Se você está sendo pressionado pelo inferno para antecipar, a garota começa a namorar o rapaz. Aí ele fala: você me ama? Te amo. Você quer casar comigo? Quero. Então vamos viver juntos. Vamos antecipar. Essa é a pressão. E se você falar não, ele vai falar: então eu vou embora. E aí, com medo de perder, você se entrega. Essa antecipação é a razão pela qual vai dar errado. Porque é uma mentira que você está ouvindo. O diabo quer antecipar. Podia dar vários exemplos aqui, não vou dar mais não. Agora, ele também faz o contrário com quem é de Deus. Ele quer fazer demorar mais. Postergar. Então, na tentação de Jesus, ele chegou lá para Jesus e falou assim: se tu és o filho de Deus, joga-te aqui do alto dessa torre, pináculo do templo. Isso está lá em Lucas 4. Se joga aqui do pináculo do templo, porque está escrito que aos teus anjos darás as ordens e eles vão te sustentar. Então, você, Jesus, se joga, os anjos vêm e te seguram. Que tentação é essa? Você seria tentado por isso? O diabo chega para você e fala: vai lá no alto da torre e se joga, e os anjos vão te segurar. Você teria vontade imensa de fazer isso? Tem alguns que gostam de saltar de bungee jump, né? Mas não é anjo, tem um elástico ali segurando, e a dúvida justamente é se vai segurar, né? Que tentação era aquela? A tentação não é se o anjo vai segurar ou não, porque estava escrito. E realmente é verdade. Jesus tinha toda a condição de se jogar do alto do templo e dos anjos segurarem. Qual era a tentação? A tentação era: adiante o seu tempo. Você não é filho de Deus? Vai lá na frente de todos os religiosos, no lugar mais sagrado do judaísmo, e deixa os anjos aparecerem para te segurar. E todos vão te chamar de Messias. O que o diabo estava falando para Jesus era: seja o Messias sem morrer na cruz. Adianta a segunda vinda. Para que morrer? Para que sofrer? Para que ressuscitar? Você acha que se em Jerusalém o Messias viesse do céu e os anjos junto, os judeus não iam crer que era o Messias? Mas Jesus, Deus, escolheu que Jesus nascesse na manjedoura em Belém, na menor das cidades, na pior das condições. E é muito bonitinho agora no Natal fazer o presépio e colocar a manjedoura. Só que o presépio não vem com cheiro. Manjedoura é lugar onde é o coxo, onde os animais comem. Vai numa fazendinha aí, vê que romântico é a manjedoura. Como é gostoso ficar ali junto com as vaquinhas, os bezerrinhos, os bodezinhos, né? Aquele cheiro de estábulo. Aquele é lugar de rei. Você gostaria que o seu filho nascesse e tivesse como berço a manjedoura? Com toda aquela asepsia? Alguém acreditaria que o filho de Deus ia nascer assim? Foi de propósito. E quem viu os anjos? Foram os pastores, no meio da madrugada. Gente dormindo, que teve uma visão assim, meio, né, no meio do sono, de anjos cantando. Essa palavra não foi para frente. O diabo queria apressar. E Jesus estava falando assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando você está no meio da provação aqui, você diga para o diabo: eu vou correr toda a carreira que está proposta. Eu não vou me adiantar. E se você não disser isso, o seu discipulador tem que dizer para você. Está cheio de crente famoso que se converte e ganha púlpito. Porque se o jogador de futebol se converte, ele atrai gente. Aí o pastor unge ele pastor. Qual que é a estrutura? Qual que é a condição? Agora, quão difícil é para um cara famoso ficar sentado ouvindo um outro não famoso falar? Difícil. Ainda mais se tem alternativa. Então hoje o diabo está dando alternativa a muita gente. De ir pelo caminho curto. Nunca o caminho curto é o caminho de Deus. Agora, eu falei da tentação. Quando você pega aqui Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, vem os demoniados gadarenos. Jesus estava saindo, vieram os dois demoniados. E o versículo 28 fala assim: tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos, saíram ao encontro dois demoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles se clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Que Jesus tá, o diabo está falando para Jesus ali? Fala para você também. Você está vindo antes do tempo? Demora mais um pouco. Então, assim como ele quer antecipar, ele também quer postergar. Agora não, mais tarde. Amanhã você se converte. Amanhã você muda de vida. Amanhã você vira crente. O diabo quer mudar o tempo de Deus para a sua vida. E você vai deixar de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se entrar no jogo do diabo, de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje diante de Deus. Quantas pessoas vão se converter se você hoje tomar a decisão? É que Hebreus fala, durante o tempo que se chama hoje, não endureçais o vosso coração. Então o que eu estou falando para você aqui é, ainda dá tempo de você tomar uma decisão. Para acabar aqui, quero dizer que Deus busca seus frutos na extração própria. Esse é o Salmo 1. Salmo 1, versículo 3. Ele fala como são os cristãos, como eles devem ser. E ele diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Então há um segredo aqui. Quando você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que vem pelo sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional, as coisas começam a acontecer na sua vida no seu tempo. E esse tempo chega. O tempo da prosperidade, o tempo do resultado, o tempo da frutificação, o tempo do agradável. Você começa com a boa, mas depois você vai passar para a vontade agradável. E quando ela fica agradável, ela fica eterna, porque ela vai ficar perfeita. Então, experimenta primeiro, hoje, a boa vontade de Deus, sabendo que você, perseverando, vai chegar na estação própria a dar seu fruto. E tudo que você fizer vai prosperar. Eu gostaria, infelizmente, ou felizmente, né, gostaria de dizer que nós estamos vivendo isso. Mas não é verdade. Tem um último ponto aqui. Esse ponto é Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Aqui ele fala assim no versículo 12: devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, infelizmente, essa é uma verdade para muitos de nós aqui. Você que já podia estar frutificando muito, ainda está precisando ouvir de novo os rudimentos. Devendo, em função do tempo de vida espiritual, de conhecimento de Deus, de andar com Ele, de vir em culto, de frequentar a reunião, de ler a palavra, podia ser mestre, ainda deve ser criança. E hoje as igrejas têm grandes creches, onde bebês são alimentados todo o tempo. E o leitinho é dado. Nada contra leite. Ele tem o seu tempo. Mas depois você vai crescendo e tem que ter mantimento sólido. Será que você aguenta? Ou quando o culto demora muito, você já começa a ficar meio assim. Ou quando o assunto é muito teórico, você já não entende mais. Você tem que ser uma geração de gibi, de historinha ou de filme, com adrenalina. Você assiste aqueles filmes da década de 30, 40, não tem paciência. Porque não tem monstro, não tem sexo, não tem efeito especial. Tem um monte de gente falando. Ah, não, esse filme é chato. Então você vai sendo massificado pelo mundo, tomando a forma do mundo, embotando o seu entendimento, a tal ponto que Deus não pode mais falar com você. E quando você fica uma hora sentado num culto, já cansa. O que eu quero dizer para vocês hoje é: existe uma vontade boa, perfeita e agradável, que tem no seu tempo, mas esse tempo pode ter passado. A boa notícia, que é o que eu falei muito rapidamente com a nossa liderança aqui nessa semana, é que nós estamos nos tempos de discernir. E lá em Lucas 13, ele conta a parábola da figueira estéril. Esse é o meu último texto. Lucas 13, versículo 6, dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Por que essa parábola é importante? Primeiro porque ela fala da vinha e da figueira. Vinha é uma figura forte na Bíblia. João 15: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Jesus é essa videira, é o fruto da vide. Videira fala de vida. A uva e o vinho tem uma palavra muito especial na ceia, o sangue de Cristo. E o Velho Testamento conta essa história. Um homem edificou uma vinha, plantou, fez uma torre, um lagar, que é o lugar onde vai amassar as uvas, e esperava que desse uvas, e não deu. Aí Jesus conta a parábola dizendo: ele arrendou aquela vinha para pessoas, e quando ele veio buscar, mandou emissários, eles mataram, espancaram. Aí ele pensou: vou mandar o meu filho. Mandou o filho, aí falou: é o herdeiro, vamos matá-lo. Mataram. O que fará o senhor da vinha com esses homens? Ele vai expulsar e dar a vinha para outros. Ou no Velho Testamento diz: ele vai destruir tudo e plantar tudo de novo. Qual que é essa figura? É a figura de Deus falando para Israel: vocês eram a minha vinha. Israel é a minha vinha. Eu esperava que desse uvas boas, produziu uvas amargas. Agora eu vou passar essa vinha para outros. Então a igreja, nós, os gentios, somos a nova videira. E Jesus está aqui esperando que você produza esse fruto maravilhoso. E toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Agora, dentro da vinha tem uma figueira. A figueira é a árvore símbolo de Israel. E esta figueira, este homem da parábola, foi procurar fruto e não achou. E falou para o vinhateiro: corta. Faz 3 anos que eu estou aqui, essa árvore não dá fruto, corta. Aí o vinhateiro fala: não, me dá mais 1 ano, eu vou trabalhar, eu vou adubar, eu vou cuidar, daqui a 1 ano o senhor volta, se não der fruto, corta. Então eu quero dizer para você, em especial, para nós, de uma maneira geral, que nós estamos numa época de dar frutos, como igreja. E damos frutos, mas devíamos dar muito mais. Você está numa época de dar fruto. Você já ouviu muita palavra que muita gente nunca ouviu. E o que você faz com ela? E dar fruto é produzir outras uvas. Dar fruto é multiplicar o rebanho. Dar fruto é converter almas. Qual foi a última alma que você converteu? Qual foi a última pessoa que ficou impressionada com Jesus por sua causa? Qual foi a última vez que alguém mudou de opinião em relação ao Evangelho porque você estava ali? Ou será que você está buscando a Jesus dentro da igreja para se dar bem na terra? Nós devemos dar frutos, e há um tempo de frutificação. Como eu disse, vale para você, vale para nós, vale para mim. Em termos de igreja, há 1 ano e meio atrás eu fiz um planejamento para mim. E pensei: eu vou fazer isso, porque Deus quer que eu faça isso. É tempo de investir nessa direção. No final do ano, no Réveillon, para os que estiverem aqui, porque a maioria vai cuidar da sua vida, nada contra, nada contra. Mas os que estiverem aqui, nós vamos fazer o nosso Réveillon juntos. Que meu negócio é gastar o tempo, passar o avião com vocês. É um tempo de prestação de contas. Para mim vai ser uma prestação de contas. E agora, terminando o ano, eu fico pensando: o que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. O que Deus disse que queria que eu fizesse, eu estou tentando fazer. E eu estou vendo os resultados. Então eu podia falar muito do que eu estou fazendo esse tempo que eu estou fora aqui. Mas o que me dá uma certa angústia é pensar: bom, quando essas coisas estão acontecendo, onde está a igreja? Onde estão as pessoas que podem ocupar o lugar para fazer a diferença? Onde estão? Onde estão aqueles que se batizaram há 3 anos atrás? Estão batizando alguém hoje? Onde estão as pessoas que poderiam estar convertendo as pessoas? Elas estão lutando com os mesmos problemas? Ou elas estão lutando com problemas novos? Você continua empatado na questão do sexo, na questão da cobiça, na questão do medo? Ou você já é um mestre em função do tempo? Você continua se perguntando as mesmas perguntas da primeira vez que fizeram um JEP com você? Que era se Deus é verdadeiro, se Deus é bom, se a Bíblia funciona. Você já conseguiu perdoar, está movendo para frente? Ou são as mesmas pessoas que causam problemas na sua vida? Seu chefe, sua sogra, seu vizinho, seu pastor chato. Sempre as mesmas. O cunhado, sei lá. Geralmente são os próximos que são os problemas, né? E os longínquos são a solução. Mudou a sua vida? Então, irmão, nós temos aqui um mês e meio aí para o fim do ano. É o fim de um ciclo. O que você vai oferecer de resultado? Eu sinto muito assim, Deus falando. Essa figueira devia dar fruto. Não deu, mas tem mais um ano. Vou esperar mais um ano. Um ano é muito tempo para a gente fazer muita coisa. Então, quando eu vejo que Deus fez a parte dele, eu me impressiono de ver a minha. Realmente, particularmente, como eu disse, muita coisa tem acontecido. Eu tenho falado com gente que eu jamais imaginava que podia falar. E as pessoas agora me chamam pelo nome. E isso podia ser um motivo de orgulho. Isso eu só posso falar aqui para vocês, senão as pessoas de outras igrejas talvez não entendam isso. Vocês que já andaram comigo mais algum tempo, né? Mostrar fotos de você junto com personalidades, falar de conversa que teve com gente importante, é muito legal. Mas ganha uma alta dimensão quando você fala, qual a responsabilidade disso? O que, que eu vou fazer de diferença? Então eu quero pregar uma palavra aqui no Butantã a próxima vez, que eu tenho falado para muitos, mas não essa palavra desse jeito, que é Daniel. É a palavra de Daniel, que para mim é uma coisa que tem pego muito forte. Daniel. E ele, foi aí que eu comecei essa mensagem dos tempos e as horas. Que o Daniel clamou, seja bem sempre. Ele põe os reis, ele tira os reis. Ele conhece o que está oculto e o escondido. Ele conhece os quer fazer algo grande com você. Então, alguns anos atrás, tinha essa palavra. Queria falar com os presidentes. Bom, agora estou falando com os presidentes. Então, Fernando Henrique já me conhece, já me chama de Paulo, né? Já fala de coisas, já pergunta que eu acho das situações. E essa, agora dessa vez, esse último mês aqui, tive com o Lula algumas vezes. E aí, quando você chega com ele, tem que falar o quê? É aquilo que eu sempre falo aqui, vou falar o quê para esse cara? Aí você fala. Aí quando eu falei com ele, ele falou, escreve o que você falou. Escreve isso, faz uma notinha aqui, dá para assessoria, nós vamos ver esse negócio. Aí tinha que sentar lá com o meu pessoal, escrever uma cartinha para ele, né? Eu falei para os jovens ontem. Nessa hora é bom você escrever melhor do que chat de internet, né? Ha, 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 hu, hu, hu. Não. Não vai dar certo. E aí, beleza? Né? BLZ? Tem que escrever. Escrever, ainda que ele também pudesse entender o chat, você vai ter que escrever em português, português castiço. Mais do que o charmoso da história, nós tivemos uma ideia. Eu estava no Rio de Janeiro no dia em que o Rio foi anunciado como sede da Olimpíada. Estava na palestra com a Eletrobras, com o presidente da Eletrobras. E me veio uma ideia. Eu conversei com a minha diretora lá, ela teve uma ideia muito parecida. E estava pensando, podemos fazer um jeito desta Olimpíada ser um marco na história do mundo? Não ter corrupção, não ter problema de dinheiro. Podemos fazer um jeito? E nós pensamos uma ideia. E esse negócio prosperou. Sexta-feira tinha uma reunião com o Nussmann. Não vai contar depois isso por aí. O Nussmann é o presidente do Comitê Olímpico. Ele está contando como foi todo o processo, como aconteceu. E ele foi ouvir a nossa ideia. Aí ele falou, dia 8 de dezembro, eu tenho uma reunião com o presidente do COI. Lá na Suíça. Se você me apresentar esse projeto, eu apresento para ele. Agora, até 8 de dezembro, tem que apresentar o projeto. Tem que botar no papel, tem que escrever. Mas se isso der certo, vai ser a primeira vez na história. Eu tenho viajado bastante. O Brasil está numa moda. Eu tive num painel agora nos Estados Unidos com o governo da China, Índia e Brasil. Eu era o Brasil, falando sobre mercados emergentes e futuro. E meu discurso foi: o Brasil não é mais um mercado emergente. O Brasil é uma realidade, é uma potência econômica de outra forma. E tem um monte de números para falar aí que eu também acho que você até gostaria de ouvir, mas não é o momento agora. Mas este país está num momento ímpar. E a igreja desse país tem uma decisão também ímpar. Esta é a hora de investir. Esta é a hora de crescer. Esta é a hora de ter jovens que saibam andar no palácio. Esta é a hora de apresentar pessoas que vão fazer diferença em outros lugares. E se há um lugar que pode preparar essa turma, é a igreja. E esse é o nosso chamado, e esse é o nosso fruto. A pergunta é: será que você vai encarar? Essa é a pergunta para você. E a pergunta para mim é: será que eu vou dar conta do recado? Essa é a minha responsabilidade. Fazer o grupinho, ler a Bíblia, discernir os tempos e as horas, formar as pessoas para aquilo que elas vão ser daqui a 5, 10 anos. Nós estamos diante de uma chance única na nossa história. Essa é a hora de crescer. Você vai ser um consumidor ou você vai ser um ator? Você vai estar falando com os grandes ou você vai estar discutindo a capa da Caras? Não vou falar no cabeleireiro, porque tem cabeleireiro que também é bom, né? Nesses lugares aí. Então eu queria orar com vocês por isso. Porque eu sinto esse peso. Eu quero pregar sobre esse Daniel aí, agora em dezembro, não sei quando. Para que o seu tempo chegue. Deus tem um propósito com a sua vida que é grande. Comigo também, que é grande. Muita coisa acontece, não dá nem para falar. Mas eu estou vendo essas coisas acontecerem. Você quer cimentar uma vontade boa, perfeita e agradável? Ainda que seja 30 e não mais a 100, mas dá. Ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus hoje. E para de deixar o diabo mudar, antecipar coisas que não são antecipadas e postergar coisas que deviam acontecer. Eu queria orar com você nesse sentido. Se você tem esse desejo, vou orar com você agora aqui, como igreja, como Butantã. Nós temos esse ano ainda pela frente. Ainda dá para fazer essas coisas. Vamos crescer na vontade de Deus este ano. Então, se é do seu coração isso, fique de pé no seu lugar. Vamos orar mais uma vez. A oração é algo que ninguém vê, só o Espírito Santo vê. Mas ela vale a pena. Você foi chamado para um propósito melhor do que comemorar a vitória de qualquer um dos times nesse campeonato. Com certeza não será o Santos. Provavelmente não será o Palmeiras. Pode ser que não seja nem o São Paulo. Aí vamos deixar os cariocas comemorarem uma vez na vida aí, né? Vai ser uma grande gozação, vai ser uma grande alegria para quem ganhar e é uma grande inutilidade para os demais. Ano que vem, um novo campeonato, tudo de novo. A sua vida não é movida por esses ciclos. O que Deus quer com você é muito mais do que isso. Não mude a sua atenção. Deus não está aqui apenas para te dar muito dinheiro. Ele está aqui para te dar muita responsabilidade de mudar uma situação. E há uma situação palpável. Eu vejo isso. Daqui a 10 anos vai ter muito brasileiro falando coisas em todo lugar do mundo, sendo ouvido, porque é brasileiro. Já é assim hoje. Já é assim hoje. Eu já sou cumprimentado. Você é brasileiro? Meus parabéns. Que país que você tem? Meus parabéns. Olha, vemos o Brasil e pensamos, vocês são a solução do nosso amanhã. E não é blá blá blá, é gente pensando isso mesmo. As grandes empresas estão pensando, tem que colocar dinheiro no Brasil. O diretor-chefe do Financial Times, que fez uma reportagem lá comigo na Inglaterra, ele falou: olha, faz 5 anos que eu não vou ao Brasil. E agora eu sei que se eu não for ao Brasil cada ano, uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, eu estou fora do jogo. Eu preciso estar perto de vocês. Só o que você me falou aqui agora já é matéria para muita edição. Não podemos estar longe de vocês. Deus está levantando esse país. Isto é uma profecia, isso são palavras, esse é o momento. Agora, cadê a gente que vai fazer isso? É você aí. Então eu quero orar por essa situação. Feche seus olhos. Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na igreja. E não estamos aqui, Senhor, clamando misericórdia contra uma perseguição, como tantos lugares da terra sofrem perseguição pelo simples fato de serem cristãos. Não estamos aqui clamando misericórdia por uma desnutrição, por uma fome, por uma devastação de um terremoto, de um furacão, por um tsunami. E tantos lugares na terra sofrem tanta falta de condições. Por certo, Pai, nós temos nossas lutas, problemas, e temos muitas coisas que gostaríamos de apresentar como pedidos. Mas nessa noite eu quero agradecer, Senhor, por sermos igreja no país, por estarmos em São Paulo e sermos uma igreja que pode pensar estas coisas. Eu quero agradecer pelo rebanho de Sacar que o Senhor colocou aqui no nosso meio, essa tribo que pode discernir os tempos e fazer a diferença nesse Israel que é teu, que é a igreja. Quero abençoar os meus irmãos e amigos e, Senhor, encorajá-los a olharem para o horizonte, a pensarem alto e se, como diz a tua palavra em Hebreus, a serem rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas e deixarem todo embaraço e todo o pecado que tão de perto os rodeia, se desvencilharem das amarras, das grandes ofertas que esse mundo traz, em termos de uma noitada muito boa, em termos de um fim de semana muito legal, em termos de uma coisa adiantada na nossa hora que o diabo quer oferecer. Ou ainda até para líderes religiosos, a oportunidade de se jogarem do alto do templo e anjos virem ampará-los para serem reconhecidos em seus ministérios. Nós queremos esperar o teu tempo, Senhor, e fazer cumprir a tua vontade. Então abençoo a consciência e a condição para que aqui haja muitos que sejam 100 para 1. Muitos que tenham a condição de, em cada aspecto de sua vida, experimentarem uma vontade tua, que ainda é a boa, perfeita e agradável. Então eu abençoo os que estão virgens. Virgens no sexo, virgens na maldade, virgens na corrupção, virgens no entendimento da malícia deste mundo. E que eles sejam sábios e mestres no conhecimento das tuas coisas e no discernimento dos tempos que estamos vivendo. Que não seja como os fariseus, que podiam olhar para o tempo e dizer vai chover, mas não podiam olhar para Jesus e dizer é o Messias. Que nós possamos te encontrar aqui, Jesus, o Jesus da manjedoura, o Jesus dos caminhos, com o pé cheio de barro e poeira, e dizer é Jesus. E é o meu privilégio receber em minha casa. Nós abençoamos o espiritual da igreja. E que quando cada um possa crescer, multiplicar, receber, ter condições, aumente, Senhor, a dependência daquilo que vem do alto. Abençoamos esta igreja. Abençoamos o desejo de ser santa. Abençoamos o desejo de ser pura. Abençoamos o desejo de estar mais próxima de ti, de te louvar com autoridade e com verdade. Abençoamos a sede e a fome de reino de Deus. Nós abençoamos em nome de Jesus esta semana de cada um, Senhor. Uma semana para transformar e não para conformar com este mundo. Obrigado, Pai, porque estamos juntos e permaneceremos juntos em 2010. Eu abençoo a condição de frutificar que este novo ano vai trazer a esse lugar. Em nome de Jesus. Amém.